Claro, pronto. Muito boa tarde a todas e todos os senhores deputados, quer os que nos acompanham aqui presencialmente, quer aqueles que nos acompanham através de meios eletrónicos. Vamos dar início à nossa sessão, que tem duas partes. A primeira parte, temos ponto 1, bem, enfim, temos aqui várias, temos aqui dois pontos, três pontos, aliás, e também temos aqui uma segunda parte em que iremos proceder a uma audição de três convidados. Vamos já de imediato passar para o primeiro ponto, apreciação e votação das atas das reuniões de 2 e 9 de dezembro de 2020. Alguém tem alguma coisa a pronunciar-se? Não? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 158/14, segunda, candidatura do estuário do Rio Tejo a património da Unesco. Esta petição apenas tem um subscritor, portanto, não é obrigatória que seja feita a nomeação de relator e produzido o relatório. Alguém se deseja pronunciar sobre esta matéria? Não registro aqui pedidos. E então vamos, gostaria de saber se desejam, que se algum dos grupos deseja nomear relator. Não, não é isso, não, perdão, vou reformular. O que é que os grupos entendem sobre a nomeação de relator e, portanto, produção de relatório? Bom, eu interpreto, boa tarde, senhora deputada, interpreto o silêncio como a não nomeação de relator, como enfim, não haverá, então, produção de relatório? Sim, portanto, não sendo nomeado relator, quer dizer que apenas teremos que nos pronunciar sobre a nota de admissibilidade. E, portanto, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. E, portanto, a nota de admissibilidade está aprovada por unanimidade e não haverá prosseguimento desta matéria. Passamos, então, ao ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, o Dr. Bernardo Labaça, na sequência das audições realizadas nesta comissão, no dia 9 de dezembro de 2020, designadamente a Sra. Diretora da Região, enfim, as outras pessoas que foram ouvidas. E sob a desproteção e a destruição sistemáticos dos vestígios arqueológicos na região do Alentejo. Sra. Deputada Fernanda Beleza, deseja usar a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e o senhor deputado. E para dizer que o PSD entende que, no seguimento das audições que vieram a decorrer sobre esta temática, fazia sentido que se ouvisse também estas entidades. Sei que há um requerimento do PCP para ouvir a senhora ministra e não sei se não seria mais lógico ouvir primeiro esta entidade e depois a senhora ministra, mas isso diríamos que...
Obrigada, Sr. Presidente. A minha dúvida é qual dos requerimento ao certo é que estamos a falar, porque o último que demos entrada foi sobre a DG Artes.
Estamos a falar...
Mas o que estava a referir era em relação ao nosso requerimento, a senhora deputada, se eu bem entendi, para ouvir a ministra. E o nosso requerimento para ouvir a ministra é sobre a DG Artes e não sobre o património. Sim. Mas não estou a perceber qual é que é a questão, então.
Vamos lá ver. Nós temos aqui este requerimento, é na sequência destas audições que têm estado a ser feitas, há requerimento para se ouvir mais uma pessoa, requerimento do PSD para se ouvir mais uma pessoa. Neste caso, o diretor-geral da Direção-Geral do Património, exatamente, Património Cultural. é que às vezes mudam de nome, eu não sabia se era património cultural ou se tinha mais alguma coisa. E enquanto o requerimento do PCP é sobre uma outra coisa, quer dizer, foi agendado este porque tem a ver com audições no âmbito das que já estão a ser efetuadas, tal como aquelas que vão assistir agora no momento a seguir. E, portanto, este requerimento ou é aprovado ou não é aprovado e será agendado assim que for possível. Eu recordo que para a semana há a haver reunião, só poderá ser na segunda-feira. Como?
Terça de manhã,
mas o plenário é às 15 e existirão outras, todas as comissões. Serão entre a segunda-feira e terça de manhã. Portanto, não temos muita margem para marcar para a semana. Portanto, nós estamos num ponto 3 em que tem a ver com o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Que eu pergunto se alguém se quer pronunciar sobre ele. Faz favor, Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito brevemente, Sra. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este requerimento. Muito obrigada.
Obrigada. Posso então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e portanto... Mas, portanto, está aprovado por unanimidade. Agora, o ponto seguinte da agenda são as audições que temos programadas para hoje, é a segunda parte, e eu pergunto se existem condições técnicas para se iniciar esta audição. Muito bem. Então, vou dar início à segunda parte da nossa reunião. Pode ser? Vão trocar? Tá. Vamos só aguardar então que... Posso pedir para entrar? Bom, enquanto se começa... Não... Muito bem, então vamos dar início às audições, à audição ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de Miguel Serra, arqueólogo da Câmara Municipal de Serpa, Régis Barbosa, Presidente da Direção do Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia e Marcial Rodrigues, Presidente da Direção do Grupo ProEvra, e estas audições são sobre a desproteção e a destruição sistemáticos dos vestígios arqueológicos na região do Alentejo, assunto sobre o qual a Comissão de Cultura e Comunicação já se pronunciou por unanimidade de rejeição deste tipo de atividades e, portanto, estamos a ouvir várias entidades. Já foi ouvido a diretora regional de cultura do Alentejo, já foram ouvidas várias personalidades do mundo académico e também da arqueologia profissional e... hoje vamos ouvir então estas três entidades. A grelha vai ser utilizada, é uma grelha que já é habitual aqui nestas audições, em que na primeira ronda vai ter uma intervenção o grupo parlamentar requerente, ou seja, o Bloco de Esquerda, tem 5 minutos para o fazer, e depois iremos ouvir as entidades convidadas, em que disporão de 3 minutos cada. Seguidamente, teremos os outros grupos parlamentares, também com 5 minutos cada, e para resposta, as entidades convidadas terão 3 minutos cada para responder. No final, haverá uma segunda ronda em que, de acordo com aquilo que foi combinado entre todas as bancadas, será... para declarações finais, não uma segunda ronda de perguntas-respostas, mas para de declaração finais, em que o Bloco de Esquerda terá um acréscimo por ser de tempo, por ser o partido requerente. Portanto, passo agora a palavra, portanto, à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes mesmo de começar a minha intervenção, eu só queria tirar uma dúvida. Portanto, nós só vamos fazer uma ronda geral de questões às entidades que estão a ser ouvidas.
Pergunta-resposta. Portanto, ou seja, os 5 minutos e depois do outro lado um total que será maior que os 5 minutos, porque são 3 pessoas.
Muito bem.
E depois faremos uma segunda ronda, mas mais curta, foi aquilo que foi acordado há pouco, senhora deputada.
A senhora deputada Ana Mesquita não estava presente.
Muito obrigada pela atenção que está a ter à senhora deputada Ana Mesquita, mas acordámos que fosse uma segunda ronda um pouco mais curta, em que seriam só intervenções, declarações finais de todos os grupos parlamentares. Sim, exatamente isso, senhora deputada, exatamente. Bom, então passo agora sim a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento a senhora presidente, os senhores e senhoras deputadas aqui presentes. Cumprimento também as entidades convidadas para esta segunda audição, no âmbito da desproteção em que se encontra o património arqueológico na região do Alentejo. Quero agradecer a presença e quero saudá-los por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver no contexto da salvaguarda do património. O Bloco de Esquerda tomou conhecimento das sucessivas e recorrentes destruições do património no Alentejo, em alguns casos de estruturas inteiras. Observou diretamente no local essa destruição e daí ter-se pedido esta audição com caráter de urgência. Os vestígios são de várias ordem. Nós já avaliamos aqui a destruição dos monumentos megalíticos, mas também estão em causa povoados do período calcolítico, as vilas romanas, os islâmicos, entre outros de épocas mais recentes. Justifica-se, no nosso entender, a urgência nos tempos atuais, mesmo que as nossas atenções estejam concentradas em salvar vidas devido à crise pandémica, à crise social e à crise económica. Porquê? Porque, na verdade, há aqui o nosso concentrado de atenções torna vulnerável outras dimensões da nossa vida em comunidade e uma delas é precisamente todo o património que fica ao sabor dos interesses especulativos de vária ordem. O valor dos vestígios arqueológicos em causa é inquestionável do ponto de vista científico, tem dimensão ibérica e também europeia. São referências culturais para as populações e também persistências na memória coletiva e estas populações sempre conviveram com estes vestígios. Alguns deles estão classificados, estão até integrados em roteiros turísticos e de relevância educativa. No entanto, constata-se que, sobretudo nos últimos tempos, que há atividades que colocam em perigo as estruturas do ponto de vista da preservação e da salvaguarda. Por um lado, não são cauteladas as condições de preservação e fruição pública, que protegem os monumentos já classificados. Noutros, há sinais de negligência que ameaçam a integridade dos vestígios. Noutros casos ainda, que é o mais preocupante, há a destruição total das estruturas. Nós, neste momento, nem sabemos tampouco o que é que efetivamente foi destruído e jamais conheceremos. As questões que eu trago às entidades para colocar são um comentário ou dois e depois questões mais diretas. O primeiro comentário tem a ver com os problemas de caráter estrutural e organizacional. As entidades que identificam, classificam, protegem e fiscalizam os abundantes vestígios lutam com dificuldades crónicas em termos de recursos físicos, financeiros e humanos. Isto confirma-se. Problemas de caráter económico. Há uma tendência para não valorizar o património arqueológico, que muitas vezes é considerado como um obstáculo ao progresso, o que favorece as atitudes de sonegação de informação relativa aos achados. Portanto, parece que há necessidade de uma sensibilização e de uma estratégia pedagógica que sensibilize os grandes interesses económicos, tendencialmente predadores e destruidores dos vestígios em causa. Agora, indo diretamente às questões. O que fazer para proteger monumentos já identificados e que estão negligenciados e abandonados? Quais as medidas de proteção e de salvaguarda por parte do Estado dos monumentos que estão situados em terrenos privados? Queremos saber as razões pelas quais é praticamente impossível proteger até monumentos nacionais, bem como preservar e permitir uma fruição equilibrada destes monumentos. Segunda questão, como atuar preventivamente sobre o património que não está identificado, por exemplo, no sistema endovélico, sem que sucumba aos interesses da agricultura monocultural intensiva, que é que prevalece no Alentejo. Como podem, estes desenvolvimentos serem travados e colocados sob controle, tendo em vista a sua salvaguarda. Terceira questão, o que falta à Lei do Património, a Lei 107 de 2001, sobretudo para que o património possa ser protegido, em particular aquele que não está identificado. O que é essencial já, neste momento e no futuro, para que estas situações de destruição não se verifiquem? Só mais duas últimas questões.
Obrigada, Sr. Deputado, está a
só uma última. A arqueologia preventiva parece-me ser muito importante aqui. O que é, como atua, quando atua, com que finalidade e o que necessita. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra aos nossos convidados. Agradeço muito a disponibilidade manifestada para colaborarem connosco na resolução deste assunto, que é de extrema importância para o país, para o Alentejo, com certeza, mas também para o país e para a nossa, cultura. E eu vou dar a palavra, por ordem que estava no mesmo no requerimento. Primeiro, então, vou passar a palavra ao Sr. Miguel Serra, arqueólogo da Câmara Municipal de Serpa. Bem-vindo. Tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Arqueólogo.
Muito boa tarde a todos, aos senhores e às senhoras deputadas e aos restantes participantes. Das várias questões que foram levantadas, e tendo em conta que esta já é a segunda audição no mesmo âmbito, e para evitar repetir aquilo que já foi dito na audição anterior, mas julgo que boa parte do diagnóstico referente aos problemas que se têm sentido e que têm levado a estas destruições sistemáticas, sobretudo associadas à implementação de projetos de culturas agrícolas intensivas, que esse diagnóstico já está feito, a Direção-Geral de Cultura do Alentejo já o reportou devidamente. Eu vou-me centrar aqui um pouco mais nas questões que dizem a respeito aos municípios e, em concreto, aqui ao município onde trabalho, a Câmara Municipal de Serpa. Das 4 questões colocadas, creio que me diria aqui mais respeito tem a ver com esta questão da atuação preventiva, que é, de facto, onde há a grande falha, a falta de controle prévio e de mecanismos efetivos de controle prévio. De pouco nos vale reforçar a fiscalização, que é outro meio com grandes lacunas, se no controle prévio não houver regulamentos e medidas para impor esta salvaguarda. No âmbito daquilo que são a instalação, que é a instalação das culturas intensivas, desde logo há uma grave falha, que é o facto de um promotor, um requerente, quando vai iniciar um destes projetos de instalação de culturas intensivas, só está obrigado a consultar o PDM, o Plano Diretor Municipal da Câmara, onde é informado das diversas condicionantes, entre as quais as arqueológicas, se existir arranque de árvores no âmbito da área a implementar ou se tratar de um projeto financiado no âmbito do PDR 2020. Se não cair em nenhuma destas categorias, nem sequer existe a análise, ou seja, o promotor nem sequer é informado da existência de vestígios que acabará por, mais cedo ou mais tarde, afetar. Estes sítios muitas vezes são invisíveis aos olhos de um leigo, são sítios soterrados muitas vezes, nem só. Não são só esses vestígios mais invisíveis aos nossos olhos que têm sido afetados, também inclusive património protegido, monumentos classificados têm sido afetados, mas é sobretudo neste património no subsolo que tem recaído grande parte das afetações. Ora, tratam-se de sítios que, a partir do momento em que constam do inventário em PDM, também estão sobre proteção legal, mas é necessário reforçar o quadro de proteção legal destes sítios que não se integram nas classificações enquanto imóveis de interesse público ou monumentos nacionais ou restantes categorias. Portanto, desde logo aqui há esta grande lacuna e os municípios ficam bastante limitados na sua capacidade de intervenção ao só serem abordados por uma parte dos promotores que estão a intervir no território e, sobretudo, com este aumento, esta escalada de pressão sobre os sítios arqueológicos na sequência da intensificação destas culturas agrícolas, como já tem sido devidamente reportado. Portanto, essa é a principal lacuna que sentimos e depois, um pouco como todas as áreas de atuação do património cultural, seja na administração pública do Estado, seja na local, a falta de meios para permitir não só estes procedimentos de controle prévio, como uma efetiva fiscalização, e daí decorrerá sempre a necessidade de intervir e proteger melhor os
Muito obrigada,
serviços.
Sator,
Obrigado.
acabou o seu tempo. Passo, muito obrigada pela participação. Passo agora a palavra ao senhor Regis Barbosa, presidente da direção do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia.
Olá, não sei se já me escutam. Boa tarde. Agradeço.
Estamos a ouvir na perfeição. Ainda não vemos a
Ok.
sua imagem,
Já
mas
vem?
já estamos a ouvi-lo.
Portanto, eu agradeço em nome do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia o convite que nos foi dirigido para estarmos presentes nessa audição. Como sabemos, a Lei de Bases do Patrimônio determina o dever de preservação, defesa e valorização do patrimônio cultural, impedindo a destruição, deterioração e perda dos bens culturais, não é? A legislação prevê várias medidas de proteção que urge cumprir. Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável o princípio da conservação pelo registro, ou seja, os sítios arqueológicos inventariados ou ainda por identificar não podem ser destruídos antes de previamente registrados no âmbito dos trabalhos arqueológicos. Além disso, a DGPC e as DRC, que são os órgãos competentes pela administração do patrimônio cultural, podem condicionar a prosecução de qualquer intervenção no terreno à adoção pelos promotores de alterações do projeto, tendo em vista a conservação parcial ou total dos contextos arqueológicos conhecidos. Portanto, existe um enquadramento legal que permitiria
Pode falar um bocadinho mais alto, por favor? Peço imensa desculpa por te interromper, mas estamos com alguma dificuldade da audição. Posso falar um
Ok,
bocadinho mais alto?
escuta
Obrigada.
melhor?
Está muito melhor.
Pronto, obrigado. Portanto, existe, portanto, aqui um quadro legal que permite que haja alguma proteção do patrimônio, que existe efetiva proteção do patrimônio. No entanto, julgamos que são necessárias alterações legislativas no sentido de combater a destruição do patrimônio no âmbito dos trabalhos de agricultura intensiva e superintensiva, nomeadamente a revisão do Decreto-Lei 152/2017, que é o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, impondo obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental para todos os projetos de agricultura intensiva e superintensiva. Também julgamos que deve haver a definição de procedimentos de licenciamento ou comunicação prévia para projetos de agricultura intensiva e superintensiva entre o Ministério da Agricultura e os municípios, em coordenação com a DGPC e com a DRC. Com as DRC, não é? Também julgamos que deve haver uma revisão dos regimes sancionatórios aplicáveis à destruição do patrimônio arqueológico e ao incumprimento dos instrumentos de ordenamento e gestão do território. Relativamente à implementação de procedimentos técnicos e administrativos mais eficazes, nós defendemos que as candidaturas a linhas de financiamento público, nomeadamente as geridas pelo IFAP e pela Autoridade de Gestão do PDR 2020, apenas poderão ser elegíveis após a apresentação de parecer prévio sobre a salvaguarda do patrimônio arqueológico emitido pelos serviços competentes da administração do patrimônio cultural. Também a apresentação de parecer prévio do município sobre o projeto de agricultura intensiva relativamente ao cumprimento integral do PDM e de outros instrumentos de ordenamento do território. Igualmente, a implementação de procedimentos de controle e fiscalização contra práticas de parcelamento artificial de projetos. Também defendemos a criação de uma plataforma digital única para licenciamento ou comunicação prévia, autorização de financiamento e fiscalização de projetos de agricultura intensiva e superintensiva, acessível e utilizável por todas as entidades intervenientes, nomeadamente a DGPC e as direções regionais de cultura. Também defendemos a implementação de sistemas de interoperacionalidade permanente de plataformas digitais e sistemas de informação geográfico das
Vou
entidades.
ter que pedir para concluir. Terá mais oportunidades, mais três oportunidades para fazer a sua intervenção, mas por enquanto, nesta ronda, terminou o seu tempo.
Ok, tudo bem.
Muito obrigada.
Nada.
Obrigada. E passo agora a palavra ao senhor Marcial Rodrigues, presidente da direção do Grupo ProÉvora. Por favor.
Boa tarde
Olá, muito
a
boa tarde.
todos. Ora, o Grupo ProÉvora é uma associação de defesa do património. Temos por objetivo a defesa e a valorização do património cultural da cidade de Évora e da sua área de influência, incluindo o seu enquadramento ambiental e paisagístico, tendo em conta a sua relevância social. Este problema que aqui nos traz e que curiosamente partiu de uma denúncia que nós fizemos em comunicado no dia 23 de setembro, quando foi destruída a anta da herdade do Vale de Moura I, e que, enfim, que tinha sido já objeto de uma queixa-crime apresentada pela Direção Regional de Cultura. Este problema, pelo que vimos e pelo que já a Senhora Diretora Regional de Cultura do Alentejo afirmou perante esta comissão, está, digamos que, analisado. As soluções, sobretudo, cabem agora ao legislador. Enquanto a Associação de Defesa do Património, para nós é muito importante que nessa legislação se decida também, finalmente, pela auscultação destas associações. No caso do Grupo Proevra, nós temos uma relação muito antiga com a arqueologia. O Grupo Proevra foi fundado em 1919. É o mais antigo grupo de defesa do património em atividade com este objetivo de defesa do património cultural. Recentemente, há 2 anos, nós fizemos uma série de conferências sobre arqueologia e uma delas foi precisamente sobre o problema do património arqueológico perante as práticas agrícolas intensivas que atualmente afetam sobretudo o Alentejo, particularmente o primo de rega de Alqueva, que tem vindo a ser sistematicamente aumentado, sem que, da parte do legislador, haja o cuidado de acautelar as consequências terríveis que, enfim, que conhecemos. Pela nossa parte, participarmos nesta audição, que agradecemos a atenção que nos é dada, a nossa parte terá que ver, sobretudo, com as associações de defesa do património. Nós não temos grandes meios, como creio que é suposto. O que é que nos cabe? Denunciar as situações, alertar a população. É o que nós fazemos. A grande parte da consciência patrimonial évorense é devida ao Grupo Proévora, inclusivamente a classificação como património mundial pela Unesco foi devida, em grande parte, à ação do grupo que permitiu que o centro histórico e envolvente évorense se preservasse, ao contrário do que aconteceu em muitas outras cidades portuguesas, onde esses bens foram completamente descaracterizados. Para nós é importante que esta questão não se limite a questões, digamos, técnicas, a questões daqueles que mais diretamente têm a ver, em termos profissionais, com estas áreas, mas que se contribua para que a consciência cívica tenha a sua voz. Eu aguardo que na parte de perguntas, alguma que venha a existir, informo apenas que, pela nossa parte, por exemplo, a classificação do Conreco dos Almendros como monumento nacional partiu de uma proposta nossa. Neste momento, por exemplo, o Grupo Proevra disponibilizou-se para fazer o projeto de arquitetura paisagista para o Cromlech e Menir dos Almendros, graciosamente, oferecemos à Câmara de Évora, estamos a elaborar um protocolo, está em vias de ser assinado, e por isso eu creio que não se devem esquecer nunca do contributo cívico destas associações, que é decisivo. E guardo-me para outra altura, se necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Aragão. A Dragão, Bruna, tem a palavra, Soutor.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde ao Dr. Miguel Serra, ao Dr. Regis Barbosa e também ao Dr. Maciel Rodrigues. Obrigado pelas vossas explicações. Permitam-me só que inicie até, enfim, um bocadinho no resumo daquilo que já foi dito e pegando um bocadinho das palavras da Sra. Deputada Alexandra, que, de facto, a humanidade convive há milhares de anos com este património para que a sua preservação seja ou possa ser um obstáculo, de alguma forma, a qualquer tipo de progresso. E, portanto, nós temos uma responsabilidade acrescida nestas matérias. E permitam-me dizer que, enfim, deve ser das matérias que mais consenso tem gerado nesta comissão. Aliás, a comissão teve até a oportunidade de aprovar um voto de repúdio, ou um repúdio, se quisermos, em relação à destruição deste tipo de património. E as questões que eu vos coloco, em 2 grupos, se quiserem, um grupo mais relativamente à caracterização do próprio problema e um grupo mais relacionado com as soluções, tem a ver com estas duas dimensões. Por um lado, apesar destas questões terem sido agora suscitadas pela destruição de património arqueológico, estão longe de se esgotarem aqui e neste tipo de património, portanto, são bem mais latas. Por outro lado, não é só uma questão técnica de preservação, é também uma questão de consciência e de memória, de cultura, se quisermos. E, por outro lado, há muito o efeito da recência, que é aquilo que acontece mais recentemente parece ser mais visível do que o que aconteceu em tempos mais anteriores. E eu recordo, por exemplo, em 2018, em Cuba, o que foi a questão que na altura também suscitou muita discussão da Ponte Romana e da possibilidade, ou do risco a que esteve sujeita também a propósito de uma exploração agrícola. E esse era o meu último ponto relativamente a este quadro mais geral, que é, nós temos colocado estas tónicas muito relacionadas com as explorações agrícolas e florestais, mas elas também estão longe de se esgotarem neste tipo de questões e, portanto, estão para lá destas áreas. A destruição do património, infelizmente, é mais transversal. E eu gostava também de vos ouvir um bocadinho sobre isso. Questões concretas, e sintam-se os três absolutamente à vontade para depois selecionarem as questões que vos parecem mais pertinentes ou aquelas onde se sentem mais confortáveis para responder. Uma é sobre a real dimensão deste património, isto é, sobre a real dimensão da destruição que nós estamos a falar. É óbvio que nós sabemos que é estatística suficiente para nos deixar preocupados, mas é importante, há a dimensão dos sítios arqueológicos, por exemplo, que nós temos já conhecidos no país, para lá dos que estão inventariados, os que estão classificados ou em vias de classificação, percebermos de facto qual é a dimensão do que estamos a falar. Um segundo ponto tem muito a ver com a articulação dos diferentes mecanismos. Nós temos a Lei Geral, depois temos a Direção Regional, temos os planos diretores municipais, que podem ter plantas com o registro deste tipo de sítios, ou as cartas do património. Como é que a articulação destes diferentes instrumentos é facilitadora ou não, ou por outro lado, gera entropia na preservação deste património? Um outro ponto é qual é o papel que nós devemos prever, também em sede legal, ou de quadro legal, para os profissionais da arqueologia, que são de facto as pessoas que, do ponto de vista técnico, mais percebem e mais estão capazes de nos informar sobre estas matérias. Ainda, um outro ponto que é, nós podemos falar, por um lado, em prevenção, mas há um momento in extremis em que a destruição ou a danificação deste património ocorreu. O que é que deve acontecer ou que mecanismos nós devemos também prever para a recuperação, sendo possível e se possível, do património que acabou por ser destruído. Por último, e certamente teremos depois, num segundo momento, em resumo, oportunidade para mais questões, a última questão que eu gostava de vos colocar tem a ver com a articulação que nós devemos fazer entre a necessidade do ponto de vista, enfim, económico, se quisermos, de permitir o que são as explorações agrícolas ou outras, sobretudo não, em terrenos que são privados, mas o que é um direito e um dever de preservação deste tipo de património. E há aqui uma questão que já foi colocada, mas que se torna ainda mais premente quando nós falamos depois das dificuldades que daqui surgem entre património que é mais visível e, portanto, para o qual nós somos mais sensível, mas muito património que é completamente invisível e não é por isso que não tem um efeito de preservação da memória e da cultura igualmente importante. E para já deixava-vos estas questões iniciais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Troquei-lhe o nome, chamei-lhe o nome do meu cardiologista. Peço muita desculpa. Mas toda a gente sabe que é o Sr. Deputado Bruno Aragão. E agora vou passar a palavra aos nossos convidados. Miguel Serra, por favor, tem a palavra. 3 minutos.
Creio que já estão a ouvir. Em 3 minutos não vai ser possível responder a todas as questões colocadas, mas vou tentar sintetizar aqui alguns aspectos. Desde logo foram as destruições mais recentes que podem ter despoltado esta questão, mas ela arrasta-se desde há largos anos. O Sr. Deputado referiu aí bem os casos acontecidos no Baixo Alentejo em 2018, mas já tinham começado antes, em 2017, no sentido da mediatização. Mas esta situação ocorre com uma escala nunca antes vista desde que se começaram a implementar estes projetos de culturas intensivas. As destruições em âmbito agrícola sempre existiram, mas foram de facto bastante intensificadas nestes últimos anos. E acontecem sobretudo no regime de exploração pelos privados, porque durante a infraestruturação ligada, por exemplo, ao projeto Alqueva, foram cumpridas as normas legais e muitas vezes até para além daquilo que é o obrigatório por lei, coisa que já não acontece no regime de exploração, porque há estas falhas de legislação, nomeadamente, por vezes, nem sequer se conseguir informar devidamente os promotores daquilo a que eles estão obrigados por lei. Ora, uma das soluções para nós simples para atuar, uma vez que recai muito sobre os municípios a informação a prestar no âmbito das consultas em PDM, bastará haver processos de licenciamento na legislação agrícola, que, como o Sindicato dos Arqueólogos também já referiu, que estas culturas intensivas estejam sempre obrigadas por lei a terem um procedimento de licenciamento. Coisa que não há, e como já referi, apenas se limita aos casos de arranque de árvores ou de projetos financiados. A real dimensão da destruição é outro problema, de facto, que nos aflige, porque não temos noção. Nós ouvimos falar destes casos mediáticos que têm sido reportados, mas existem toda uma quantidade de afetações, mais ou menos graves, sobre o património arqueológico, que não enchem os jornais e que ficam muitas vezes só na discussão técnica. E que será absolutamente necessário, que neste caso terá que ser a Direção-Geral de Cultura elaborar isso, um verdadeiro diagnóstico e um relatório não só das destruições, como também das consequências, dos resultados que adviram das queixas-crimes apresentadas, dos trabalhos arqueológicos que foram realizados sob estas ações danosas. Portanto, sem esse relatório torna-se difícil tomarmos decisões e conhecer a escala da afetação. Por último, quem só tem aqui tempo para referir mais esta questão da articulação entre entidades, que é absolutamente necessária, sobretudo aqui falando entre os municípios e a administração do património, que é o caso que sentimos aqui em Serpa, de ver uma série de falhas nestes procedimentos e que decidimos juntar-nos com a Direção-Geral de Cultura do Alentejo para discutir formas de melhorar os nossos procedimentos de análise em PDM e articular com eles a transmissão de informação, mas não só na parte técnica, como também numa parte de formação e de sensibilização quer às populações, quer aos promotores que intervêm nestas matérias.
Muito obrigada, Sr. Miguel Serra. Passo agora a palavra ao Sr. Régis Barbosa, por favor.
Obrigado. Agradeço também as questões colocadas pelo senhor deputado. Em relação à implementação do sistema de interoperacionalidade das plataformas digitais e sistemas de informação geográfico, julgamos que isso é fundamental. Haja essa troca de informação, de dados, existe uma plataforma própria para isso, onde estejam envolvidos as diferentes entidades, concretamente o Ministério da Cultura, o Ministério da Agricultura, bem como as câmaras municipais. Julgamos que isso é um passo fundamental. Mas para isso funcionar, também tem um outro aspecto que tem que ser levado em conta. Concretamente, falta trabalhadores. É preciso um reforço do número de trabalhadores, seja nas DRC, seja na DGPC. Sem técnicos no terreno, é absolutamente impossível de se conseguir estancar a destruição de sítios arqueológicos. Além disso, tem que se reforçar o que também o colega Miguel Serra já disse, que é a importância dos arqueólogos municipais. Menos da metade das câmaras municipais do país e do Alentejo também tem arqueólogo municipal. É fundamental que exista a contratação de arqueólogos municipais que podem fazer esse trabalho, seja o trabalho de fiscalização mais próximo, seja o trabalho de educação patrimonial junto das populações. Aliás, no que diz respeito aos municípios, é fundamental um investimento prioritário, né, no inventário de sítios arqueológicos, seja através da carta arqueológica, seja através das cartas do patrimônio, com a inclusão de informação georreferenciada nos instrumentos de ordenamento do território, como, por exemplo, o PDM. De uma forma assim, mais técnica, digamos assim, também defendemos que seja integrada nas declarações de impacto ambiental de medida de salvaguarda do patrimônio arqueológico na fase de exploração, quer dizer, na fase que é posterior à construção dos canais de rega, posterior já à obra de criação do sistema de rega, deve haver acompanhamento arqueológico, deve haver medida de salvaguarda do patrimônio arqueológico. E isso deve surgir no âmbito das declarações de impacto ambiental. Sendo que a gente tem um problema que é as declarações de impacto ambiental feitas há mais tempo e nas quais não constam medidas de salvaguarda para a fase de exploração, tem que se ver uma maneira de implementar isso, porque são os sítios onde vai se começar a fazer a se cultivar essas culturas, e é preciso que haja medidas efetivas para se proteger o patrimônio que pode vir a ser destruído. Que volto aqui a lembrar, o patrimônio... Se o patrimônio já é conhecido, é possível, no âmbito do PDM, no âmbito dos sítios que já são classificados, haver alguma ação de salvamento. Agora, os sítios que ninguém conhece, é preciso haver trabalhos prévios, no sentido de que sejam conhecidos e que se possa efetivamente tomar ações nesse sentido. Para além disso, é fundamental falar da falta de meios que as direções regionais de cultura têm e que a DGPC tem, quer dizer, nós temos conhecimento, por exemplo, da falta de viaturas ou da utilização apenas de viaturas muito velhas. Sabemos, por exemplo, que são as viaturas utilizadas pelas DRCs, por exemplo, muitas vezes são tão antigas que colocam em risco a própria vida dos técnicos que têm que se deslocar aos locais onde há sítios arqueológicos, onde há problemas.
Vou-lhe pedir para terminar.
Sim, eu até deixo para
daqui
a outra,
um bocadinho terá mais, ainda mais outra oportunidade, mais duas oportunidades. Okay. Obrigada.
Ok, obrigado.
Passo então a palavra ao Sr. Marcial Rodrigues, por favor.
Obrigado. Em relação à real dimensão deste património, no Alentejo há mais de 2 mil sítios não classificados. E isso causa bastante inquietação. Recentemente, a senhora Diretora Regional de Cultura sugeriu que se conseguisse, de alguma forma, proteger o conjunto do megalitismo alentejano. A lei não o permite e era importante que se encontrasse alguma forma legal de acudir a um património desta dimensão. Não sei como será feito, mas, enfim, uma vez mais, o legislador terá que se aconselhar e encontrar a forma. No caso de Évora, o PDM, o Plano Diretor Municipal de Évora, tem os bens identificados. Tem os bens identificados e tem medidas, digamos, de cautela. O problema é que elas não são cumpridas e não há sanção para esse incumprimento. Atualmente, apenas existe um protocolo que foi no dia 3 de dezembro passado, este ano, portanto, um protocolo que foi assinado entre a Direção-Geral do Património Cultural, o Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas e a Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. Este protocolo dirige-se a projetos agrícolas financiados. Portanto, os projetos agrícolas financiados já têm um princípio de acompanhamento e de, digamos, de fiscalização. O problema são todos os outros, e os dos outros são a maioria. Portanto, importa que aí se consiga encontrar uma legislação que permita às autoridades ter conhecimento prévio dos projetos ou das iniciativas agrícolas. Sei que a coisa não é fácil, porque poderá perguntar ao proprietário, mas este é o meu terreno, eu não estou a ser financiado, porque é que eu tenho que dar conta do que vou fazer? Enfim, é um problema que deverá ser visto. Mas esta questão que prende-se com a última pergunta, ou o último tema, articulação entre a economia e a defesa do património. Enfim, creio que é por aí que a coisa deverá ir. Uma vez mais, é muito importante que seja criada a legislação e que responsabilize seriamente os empresários agrícolas que destruírem património. É claro que isto também implica uma campanha ou campanhas próprias de informação. E aí, uma vez mais, as associações de defesa de património podem ser chamadas a colaborar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Isto é que se chama economia de tempo. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora Deputada Carla Borges, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E começava por cumprimentar a Sra. Presidente, caras e caros colegas deputados, mas também um cumprimento muito especial a quem está hoje aqui connosco e dirijo-me a eles, ao Sr. Arqueólogo Miguel Serra, da Câmara Municipal de Serpa, Sr. Presidente do Sindicato dos Arqueólogos Régis Barbosa e o Sr. Presidente da Associação para o Évora, o Sr. Dr. Maciel Rodrigues. É claro que não posso começar por deixar de secundar as palavras de todos os meus colegas que foram preferidas anteriormente no sentido da valorização da preservação do património arqueológico do nosso país, bem de todos, e que é um bem material, mas também imaterial, porque conta a história dos nossos antepassados, e se nós não soubermos valorizar aquilo que é o nosso passado, certamente não sabemos valorizar o presente e o futuro. Penso que, posto isto e chegados aqui, há aqui um caminho comum, um entendimento comum de que verdadeiramente importa aqui valorizarmos três eixos de atuação. E o primeiro eixo, que é a preservação, a sensibilização e a educação das nossas crianças e jovens, mas também dos adultos, para a importância da preservação do nosso património. O segundo eixo, que é informação e a criação de mecanismos legislativos que possam, primeiro, dar a conhecer aquilo que existe, depois, numa segunda linha, registar o que existe e depois criar mecanismos que tornem fluida esse, ou fluido neste caso, peço desculpa, o registro desses sítios arqueológicos, independentemente da sua dimensão. E a minha primeira pergunta é precisamente esta. Mas terminando, e o terceiro eixo será claramente aquilo que é a dignificação e a valorização após a classificação destes sítios arqueológicos e a sua preservação e delimitação. E a minha primeira pergunta, e que eu dirijo, neste caso, ao Sr. Arqueólogo Miguel Serra, da Câmara Municipal de Serpa, e a minha questão prende-se com aquilo que é um instrumento municipal, que são os PDMs, os Planos Diretores Municipais. E estando nós numa altura em que se está a proceder, em maioria dos casos, à revisão dos Planos Diretores Municipais em todo o país, e concomitantemente está a elaborar aquilo que é, ou melhor, estão a desenrolar-se, e pretende-se que isso seja também desenvolvido a nível nacional, que é o cadastro da propriedade, pergunto, Sr. Arquiteto, se pela sua experiência como arqueólogo, se, obrigada, pela sua experiência na escala municipal, se não entende que isto devia ser algo que devia estar claramente também invertido nos planos diretores municipais como uma obrigatoriedade. Ou seja, o mecanismo que permite um controle prévio e a classificação e o registro na carta de condicionantes, até porque os sítios arqueológicos pertencem a uma carta que vem sempre em anexo ao PDM, portanto é uma carta dinâmica e que permite em todo o tempo ser alterada, e isso permite depois uma avaliação diária e atempada de qualquer intervenção nestas áreas. A segunda pergunta que eu queria deixar ficar, e neste caso para o Sr. Presidente do Sindicato dos Arqueólogos, Régis Barbosa, e que tem a ver precisamente com a interligação dos sistemas de informação geográfica, e aqui entra também, mais uma vez, o cadastro da propriedade. Esta interligação dos sistemas de informação geográfica com as plataformas do IFAP, na sua perspectiva, deve ser feita ou não à escala municipal, ou se deverá ser feita à escala intermunicipal, no âmbito de comunidades intermunicipais? Depois, e por último, perguntar-vos, na vossa opinião, o que é que está neste momento a impedir que efetivamente os registros pedidos para sítios arqueológicos que nós sabemos e tomamos conhecimento e foram algo que foi muito sublinhado nas últimas audições, o que é que está a impedir que esses registros que estão a ser submetidos à DGPC não estejam a ser executados atempadamente e, como nós ouvimos na semana passada, há sítios arqueológicos que são destruídos mesmo antes de eles serem registados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra agora ao Sr. Dr. Miguel Serra. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação à questão dos PDMs, falando aqui concretamente do nosso caso de Serpa, estamos já mais salvaguardados nestas lacunas que têm sido relevadas. Desde logo porque o PDM é relativamente recente, 2014, consta com um extenso inventário de sítios. O Conselho de Serpa é o terceiro maior do país, com maior quantidade de sítios arqueológicos. No entanto, obviamente que em 2014 não havia a pressão que há hoje a nível das culturas intensivas e também nos fomos apercebendo de algumas das falhas ou de alguma informação que pode ser melhorada. E foi até nesse âmbito que desenvolvemos a parceria com a Direção-Geral de Cultura para melhorar não só o procedimento de informação. Por exemplo, havia aqui um problema grave que as informações em PDM que enviamos para os promotores nós não as acompanhamos após serem entregues. E a Direção Regional de Cultura nem sequer estava envolvida neste eixo de circulação da informação. O que nós fizemos foi um protocolo que é relativamente simples, em que podemos comunicar imediatamente à DRC cada vez que emitimos um enquadramento em PDM, e claro que depois a DRC pode contactar esse promotor de modo a conhecer o projeto, analisá-lo e emitir um parecer vinculativo. Nós também estamos a entrar em revisão de PDM, já entramos, aliás, e portanto algumas das lacunas que viemos a identificar nesta matéria estão a ser trabalhadas para corrigir, nomeadamente a melhoria da qualidade da georreferenciação. Continuamos a ter um desfasamento na integração de sítios, que, uma vez que na base de dados do Estado endovélico constam mais sítios do que aqueles que temos no PDM e a atualização tem que ser mais regular, é uma das áreas em que já identificámos que temos que melhorar o trabalho. E sobretudo também na informação aos promotores. E aí, nesse caso, não é só ter o inventário de sítios arqueológicos no PDM, mas ele também está revertido nas catarnetas prediais para que os proprietários possam conhecer o que têm nos seus terrenos e a legislação sobre esses sítios.
Muito obrigada, Soutor. Passo agora a palavra ao Sr. Régis Barbosa, por favor.
Obrigado pela questão da senhora deputada do PSD. Em relação à implementação desses sistemas interoperacionais e de partilha da informação geográfica, julgamos que é fundamental, por um lado, lá está o Ministério da Agricultura, o Ministério da Cultura, DR6 e DGPC, mas igualmente os municípios. E por que os municípios? Porque os municípios conseguem fazer a ação de maior proximidade com os agricultores, com as populações em geral. Portanto, julgamos que os municípios são absolutamente adequados no sentido de participarem também desse sistema. O que leva ao que eu dizia antes, que é os municípios têm que ter nos seus quadros trabalhadores de arqueologia, arqueólogos, não é? Para que possam fazer efetivamente esse trabalho. Também, ligado a essa necessidade de partilha de informação, de existência de sistemas que ajudem essa partilha, é fundamental o investimento e o fortalecimento da base de dados de sítios arqueológicos, que é o endovélico, não é? É fundamental que haja aqui uma política de investimento nesse tipo de sistema, porque efetivamente não tem havido há muitos anos e é preciso que haja. Passa novamente pela questão do investimento no setor do patrimônio cultural e da arqueologia especificamente e no reforço do número de trabalhadores e dos meios, não é? Porque é fundamental que, primeiro, a montante se conheça a informação, os sítios arqueológicos que existem, onde eles estão localizados, e, por outro lado, que se consiga ver que hajam meios para fiscalizar e proteger esse patrimônio. Também, informar os proprietários é fundamental. Não é? É fundamental que um proprietário saiba que tem um determinado bem patrimonial no seu território, né? no seu terreno, não é? Para isso também, as ações de sensibilização para a importância desses bens, eu julgo que são absolutamente fundamentais. Relativamente à questão dos registros de sítios que tem ocorrido com muito atraso, voltamos à questão da falta de meios. Não é? É fundamental que existam meios por parte da tutela, seja os DR6, seja o DGPC, para que consigam fazer o seu trabalho efetivamente. Seja, num primeiro momento, o trabalho de dar os pareceres sobre os diferentes empreendimentos que venham a ser realizados, seja depois, no fim do processo, a salvaguarda de todo o espólio que é exumado dos sítios arqueológicos, etc. Não é? No caso da agricultura intensiva e superintensiva, julgamos que é mesmo muito importante, que exista alguma figura que possibilite a informação ao Estado, seja licenciamento, seja um aviso prévio, de modo a que antes de ser feita, implementada a determinada cultura, sejam tomadas medidas de minimização e medidas de proteção do patrimônio arqueológico existente ou aquele que possa vir a ser descoberto. Né? Espero ter sido claro em relação a isso.
Muito obrigada. Passo agora ao Marcial Rodrigues. Por favor, tem a palavra.
Sim, obrigado. Não tenho muito a dizer sobre isto. Parece-me que é um problema essencialmente burocrático. A questão dos registros. Foi essa a questão para a qual foi pedida alguma palavra minha. E aí eu creio que todos sabemos que as nossas direções regionais e a própria, se calhar, não dispõem dos meios humanos suficientes para oportunamente satisfazerem esses pedidos. Provavelmente também o processo de registro estará dificultado, isto é, haverá que simplificá-lo. Eu vejo, por exemplo, num caso específico, no caso da classificação dos monumentos nacionais, o processo é bastante burocrático, terá que ter, evidentemente, informação fidedigna, correta, mas haverá que estudar esses procedimentos e procurar formas mais ágeis. E aí, uma vez mais, eu creio que cabe ao legislador encontrar as equipas e as pessoas que possam ajudá-lo nesta tarefa. Obrigado.
Muito obrigada. Agora, finalmente, passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Ana Mesquita. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar todos os representantes das entidades que já tiveram aqui hoje uma oportunidade de se pronunciarem sobre diversas matérias e, inclusivamente, propostas muito concretas para podermos combater aquilo que é este problema de destruição sistemática de património, quer a nível específico no Alentejo e, em resultado, em grande parte daquilo que são as questões da exploração de projetos agrícolas de agricultura intensiva e superintensiva, bem como no resto do país, porque, na verdade, isto não é um fenómeno apenas e só localizado, tem vindo a ser com uma grande intensidade no Alentejo e com um dano muito conhecido a esse nível pela gravidade do problema, mas sabemos de casos, infelizmente, noutros pontos do país, e isso também nos tem preocupado bastante. A nossa questão aqui, gostávamos de colocar é precisamente, se calhar aprende-se com alguma das questões que agora mais foram feitas em relação ao problema da classificação e das soluções que nos parece que não resolvem, apenas e só por si. Ou seja, parece-nos que, era a pergunta que vos queria deixar, que encarar a classificação como uma resolução para todos os males que estão a existir na destruição do património, como uma espécie de uma promessa de salvamento, por si mesma não vai chegar. Temos casos concretos. Há património classificado que, apesar disso, foi completamente destruído ou desvirtuado. Ainda há bem pouco tempo se falava da Ponte Romana de Vila Ruiva, que, apesar de classificada, foi furada para se poderem passar tubos. Portanto, parece-nos que a intervenção a posteriori não vai resolver esta questão. O aumento do quadro sancionatório pode contribuir de alguma maneira para a dissuasão, mas também não vai resolver esta questão, que é a destruição feita, ela depois não pode ser resolvida, porque, enfim, é irreversível. E, portanto, aquilo que nós considerávamos e vos queríamos perguntar era se, até que ponto o enfoque também não deve estar a ser colocado na questão preventiva e em todas as ações que podem ser desenvolvidas para que isso aconteça.
E a esse nível, gostaríamos também de vos perguntar outra questão, que é até que ponto existe, ou tem o sindicato, a ProEvra e a Câmara Municipal de Serpa, neste caso, têm acesso a algum tipo de ponto de situação real e sistematizado sobre o número de situações denunciadas, as notificações dos processos, os resultados das queixas-crime, a avaliação do número de situações que fugiram ao controle e que foram posteriormente identificadas, enfim, se têm conhecimento de algum levantamento sistematizado em relação a esta matéria, porque nos parece que é importante para caracterizar exatamente o que nós temos em mãos. Por outro lado, também gostaríamos de perguntar uma outra questão. Não será tempo de pensar numa estratégia nacional de proteção e salvaguarda, o que efetivamente implica mais trabalhadores, mais meios financeiros, mais meios técnicos, quer na Direção-Geral do Património Cultural, bem como nas Direções Regionais de Cultura, nas estruturas dependentes, enfim, em todo o lado. Parece-nos que esta também é uma questão fundamental, porque falávamos há pouco do desfazamento do endovélico em relação aos PDM e em relação à falta de interoperacionalidade das bases de dados, etc, etc. Mas, de facto, como é que se faz isto quando há uma imensa falta de meios porque não dão resposta àquilo que são as necessidades de atualização até das ferramentas que existem e havendo potencial para que isso seja feito? E, portanto, aquilo que nos parece é que também tem de haver aqui um cuidado particular em relação à necessidade dos meios que têm que ser alocados às questões do património. Por outro lado, já aqui também falaram, e parece-nos que isso é importante, a questão relativamente à legislação relativa às declarações de impacto ambiental. Nós sabemos que a notificação dos promotores, por exemplo, não abrange todos os proprietários, que faltam declarações de impacto ambiental e por exemplo, as questões das grandes áreas aqui também se originam tratamentos diferenciados. Mas também há outras questões, que é, e já aqui também foi dito, não é? Se nós pensarmos que existem grandes empresários que nem sequer recorrem a fundos europeus, as medidas que foram tomadas até agora e aquele protocolo que já foi até referido para dar alguns passos em relação a esta matéria, diz-nos que será uma situação insuficiente se isto não for alargado e se não houver aqui uma consideração, quer na fase de diagnóstico, mas quer também na fase da exploração, e isso é absolutamente importante. E, portanto, para finalizar, gostava de vos perguntar ainda, porque é uma questão muito prática. Nós vamos falar agora da expansão da área relativa à questão do perímetro de rega, não é? E, portanto, a expansão do perímetro de rega que está prevista em milhares de hectares, vai haver a tal fase da exploração dos blocos de rega, e até que ponto esta fase não será crítica e não poderá trazer mais destruição de património se nada for feito ao nível do diagnóstico dos erros, das insuficiências, e se continuar esta desregulação que, de certa maneira, não tem impedido a destruição sistemática do património no Alentejo? Eram as perguntas que vos gostaríamos de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, queria informar que vou ter que sair neste momento, tenho outras audições que terei que ir fazer. Vou ser substituída pela Sra. Deputada Fernanda Velez, nesta lógica do nosso regimento, em que é a deputada, não é mais idosa, mais antiga na nossa comissão, que está disponível, porque as senhoras vice-presidentes não estavam disponíveis e por ordem de antiguidade, também a primeira a estar disponível foi a senhora deputada Fernanda Velez. E aproveito para me despedir dos senhores, dos nossos convidados, e agradecendo mais uma vez a disponibilidade para participarem connosco nesta reflexão, e das senhoras e do senhor deputado, iremos marcar uma reunião para a semana, mas cá nos encontraremos antes das festas. Muito obrigada. Vou passar então a palavra ao senhor Miguel Serra, ao senhor doutor Miguel Serra, arqueólogo da Câmara Municipal de Serpa. E vou passar a minha cadeira à senhora deputada Fernanda Velez. Muito obrigada, boa tarde a todos.
Ora, muito obrigado pelas questões, Sra. Deputada. Começando pela última, desta preocupação com o anunciado aumento do perímetro de regra da Alqueva, que são anunciados cerca de 50 mil novos hectares de regadio e que vão abranger aqui muito particularmente também o Conselho de Serpa, essa é de facto uma preocupação. Até porque se aquilo que tem sucedido em todas estas falhas nos últimos anos não for corrigido a tempo, então vamos ter a situação a agravar-se e a continuar durante a expansão deste perímetro de rega. Claro que durante a infraestruturação não nos preocupa, porque a empresa EDIA tem tido um papel imprescindível na forma como tem feito a salvaguarda do património, cumprindo todas as regras, mas depois na fase de exploração vão acontecer as mesmas falhas que se têm sucedido aqui, portanto temos aqui uma oportunidade de mostrar que vamos a tempo de corrigir esta situação. Temos aqui também o paradoxo de dispor de uma qualidade de informação como não dispunhamos há uns anos atrás e não conseguir usar essa informação para salvaguardar o património. Nós temos informação muito pormenorizada nesta região em concreto sobre a localização dos sítios, às vezes até a profundidade em questão, enfim, que é o resultado do relatório, da análise dos relatórios arqueológicos que têm sido realizados, e não conseguimos usar essa informação para salvaguarda de vida. O resto das questões vão no sentido também do reforço daquilo que já disse, de facto tem que ser uma estratégia nacional, isto não se resolve com protocolos casuísticos, câmara a câmara, entidade a entidade, tem que ser uma estratégia global aplicada para todo o território. Não, veja-se o caso dos municípios, o instrumento PDM é tão diferenciado de uns para outros, alguns nem constam, não têm sequer o inventário dos sítios arqueológicos, portanto não podem ter uma atuação igual para todos. Quanto ao ponto de situação destas denúncias, destas destruições, como já referi, acho que é uma exigência a elaboração de um relatório, porque não há. Podemos conhecer para cada um dos territórios onde atuamos alguma desta informação, mas não existe uma noção, uma quantificação dos casos ocorridos, do tipo de casos ocorridos e das consequências, e é necessário que seja apresentado um relatório vasto sobre esta questão. Por último, a classificação só por si de facto não protege, foi referido já várias vezes a questão da ponte de Vila Ruiva em Cuba, mas houve outros casos, como a Vila Romana de Pisões e outro património classificado que foram afetados, portanto porque há uma falha no controle prévio que tem levado a que mesmo protegidos por lei, alguns destes sítios são monumentos nacionais, o mais alto grau de classificação e de proteção, mesmo assim não foram devidamente salvaguardados, porque a implementação destes projetos no território tem sido cega ao cumprimento das nossas leis.
Antes de passar a palavra ao nosso próximo convidado, quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e os nossos convidados e vamos então prosseguir com a nossa audição e dar a palavra ao senhor Dr. Régis Barbosa.
Obrigado. Portanto, também agradeço a questão colocada pela deputada Ana Mesquita. Realmente, o problema da agricultura intensiva não é um problema exclusivo do Alentejo. Inclusive, nós temos aqui bastante preocupação, porque foi anunciado recentemente a iniciativa de projeto de regadio um bocado por todo o país, não é? E esse tipo de problema, que agora é muito intenso no Alentejo, pode surgir em outras áreas, na Cova da Beira, em Trás dos Montes, no próprio Tejo. Portanto, há aqui uma série de situações, o próprio Algarve, que tem que ser acautelado. Também, lembrando que os impactos que existem de outras formas de exploração do território, para além da agricultura intensiva e superintensiva, também tem um impacto grande no patrimônio arqueológico, nomeadamente as reflorestações, que tem um impacto bastante grande. Mas seja como for, uma política e a existência de ações que efetivamente venham a proteger o patrimônio arqueológico não se vão resolver com ações pontuais. É preciso uma política mais ampla e uma política estruturada de reforço e de estratégia nacional das instituições que efetivamente cuidam do patrimônio. Concretamente, DGPC, direções regionais de cultura. A falta de trabalhadores é absolutamente gritante e não vai ser efetivamente com vínculos que são precários que se vai resolver essa situação. Falamos que a falta de trabalhadores é muito grande e temos que acrescentar ainda o envelhecimento desses trabalhadores. Muitos desses trabalhadores daqui a 1, 2, 3 ou 4 anos já vão estar reformados. Quer dizer, isso é um outro problema que também tem que ser devidamente acautelado e combatido. A que se acresce, a questão também já referida aqui, da falta de meios. Por isso, tem que haver uma estratégia efetivamente de investimento do Estado no sentido de fortalecimento dessa tutela. Também, o papel dos arqueólogos municipais é fundamental. A ampliação de municípios com arqueólogo nos parece que é um dos caminhos que tem que ser seguido no sentido de que haja efetivamente uma proteção do patrimônio arqueológico. E, de uma forma, eu vou aqui voltar a referir, a necessidade da criação de uma figura de licenciamento ou uma figura de aviso prévio relativamente às iniciativas e às atividades de agricultura intensiva e superintensiva. Essa seria, sem dúvida alguma, a maneira de conseguir que houvesse arqueologia preventiva
para proteger esses sítios que não estão classificados. Obrigada, doutora Regis. Peço desculpa por interromper, obrigado, mas concluiu o seu tempo.
Obrigado.
Passo então a palavra ao Dr. Marcial Rodrigues, da Associação Proévora, uma cidade que me diz muito, a capital do distrito onde eu nasci, uma vez que sou natural de Vila Viçosa. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Obrigado. Obrigado também pelas palavras para a Évora. São bonitas. Ora, vamos lá ver. Eu creio que os meus companheiros convidados já disseram aqui uma série de... Já fizeram uma série de propostas que podem ajudar a colmatar alguma desta situação. Era importante que o cuidado que há no aumento dos perímetros de rega existisse também nestas medidas preventivas, e não existe. De facto, temos uma cultura política que está a privilegiar claramente estes aumentos de perímetros de rega, mas não tem consciência patrimonial, cívica, suficiente para ter o mesmo cuidado nestas prevenções. Isso era fundamental existir, e eu creio que enquanto não existir, a coisa vai ser muito complicada. Agora, há um aspecto também que importava notar. Os crimes contra o património exigem dolo, que é quase sempre impossível de provar. É muito difícil de provar o dolo. Portanto, há que alterar as normas incriminadoras. Sem isso, as coisas continuam a suceder-se. Não há grande volta a dar. Também já foi dito, e reafirmo, repito, aliás, que não há conhecimento sobre os sítios arqueológicos afetados porque a administração não tem meios humanos suficientes. Portanto, enquanto isso não acontecer, esta última proposta que o arqueólogo Regis Barbosa fez, por exemplo, de envolver autarquias, que já o disse por várias vezes, enfim, é uma questão que, fazendo um diagnóstico exaustivo da situação, certamente será possível desburocratizar algumas das medidas necessárias e será possível delegar ou passar essa responsabilidade para formas ou para estruturas mais próximas no terreno. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Marcial Rodrigues. Vamos passar então agora à segunda ronda e vamos proceder do seguinte modo. O Bloco de Esquerda vai usar 3 minutos, cada um dos senhores deputados depois usarão 2 minutos e os nossos convidados usarão também 2 minutos cada um. Passo então a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhora vice-presidente. Bom, senhora presidente em substituição. Gostaria, antes de mais, de agradecer a presença destas entidades aqui nesta comissão e aproveito para dizer que foi muito enriquecedora esta participação e permitiu reunir um conjunto de informação que permite aos deputados desta comissão ter a noção muito real daquilo que está acontecendo no Alentejo e provavelmente não só. Sendo a salvaguarda do património uma matéria consensual nesta comissão, importa saber se o é nas restantes áreas ou se continua a ser visto o património como um obstáculo. Julgamos que cabe a esta comissão chamar a atenção para a necessidade de uma perspectiva mais sistémica e complexa desta problemática, que permita o desenho de planos de maior abrangência e de caráter nacional, no que diz respeito à matéria em apreço, isto é, a salvaguarda do património, seja arqueológico ou de outro tipo. Portanto, há aqui medidas que têm de estar em articulação com outros ministérios. Desde já, a agricultura, as florestas e depois também a coesão territorial, o planeamento do território, a própria economia e as várias atividades económicas, entre elas o turismo. No terreno, nós conseguimos perceber que é preciso reforçar a articulação entre as direções regionais de cultura e os municípios. E esse reforço passa pelo reforço, então, dos meios, sejam as plataformas de registro, sejam os sistemas de referenciação, sejam viaturas, mas passa também pelo reforço financeiro e passa, sobretudo, pelo reforço de pessoas, seja de técnicos de arqueologia, técnicos superiores de arqueologia, seja de arqueólogos, que façam então todas as abundantes atividades de sinalização, de registro, de emissão de parecer, de salvaguarda, de abertura de processos de queixa-crime, mas também todo o trabalho de proximidade, seja com os proprietários, sensibilizando para a questão da importância da salvaguarda do património, seja junto das populações, educando-as e atribuindo significado para a preservação e salvaguarda. De modo a que possam as próprias populações contribuir para valorizar, usufruindo, por um lado, e por outro, dando também conta, estando também a população preparada para dar conta da destruição que pode estar em causa, ou que está a ser levada a efeito. Por isso, há aqui alguns desafios que foram lançados por todos estes intervenientes ao longo destas três audições, que nós muito bem registamos e vamos levar em consideração, e resta então agradecer e desde já pedir desculpa se eventualmente eu tiver que me ausentar ainda antes do fim, porque às 3:30 tenho de estar presente numa outra audição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveito este momento final para tentar resumir a informação que nos trouxeram, porque ela de facto passa a ser o nosso quadro de trabalho naquilo que depois, ou na forma como depois materializamos as questões que nos trazem. E se me permitem, e depois no fim podem dizer se este pode ser um bom resumo ou não, eu colocaria 4 pontos. Um de interoperabilidade, ou se quisermos, de articulação. Acho que essa é uma questão que fica, que é transversal, não é exclusiva desta área, mas de facto aqui tem sentido de uma forma particular. Um segundo ponto, de sensibilização à formação, e o exemplo da classificação é um caso claro. Classificar, de facto, não resolve. É um passo absolutamente importante e fundamental, mas depois há todo um processo de sensibilização, de formação das pessoas para a importância histórica, cultural, de memória do património cultural, arqueológico ou outro, que é absolutamente fundamental e que diminui necessariamente o risco. Um terceiro ponto que tem a ver com o acompanhamento, e o acompanhamento aqui em 3 momentos, se quisermos. Um acompanhamento prévio à exploração ou a qualquer exploração, a qualquer atividade, para não resumirmos isto à questão das atividades agrícolas, embora de facto percebemos porque é que elas são mais prementes nesta discussão. Um segundo momento de acompanhamento na fase de exploração ou de acompanhamento de qualquer atividade que ponha em risco património. Mas também, se quisermos, um terceiro ponto, relativamente às situações em que o património já foi destruído ou danificado e que importa continuar a acompanhar e a tentar, dentro do possível, recuperar. E um quarto ponto, que tem a ver com a diminuição do risco e que tem a ver com as questões de dolo para quem, deliberadamente ou inopinadamente, gera ou causa danos no património. Porque, como sabemos, a maioria dos sistemas de proteção são sistemas de redundância, não é uma coisa só que protege, mas é de facto um conjunto de questões e, portanto, deixava-vos esta reflexão, este resumo e termino. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E de seguida passo a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em substituição.
Eu, nesta última ronda, queria deixar aqui mais duas questões que eu gostaria pedir ao favor aos nossos convidados para esclarecerem, e que têm a ver com o seguinte. Fundo de Salvaguarda de Património é regulamentado por um decreto-lei de 86, se não me engano, à memória, e que, de alguma forma, muito claramente define como é que este fundo pode ser aplicado, de onde é que vem o dinheiro e como é que ele pode ser aplicado. Estamos a falar de um fundo que visa a preservação de património classificado. Pergunto aos senhores se, no vosso entendimento, a gestão deste fundo está a ser feita corretamente e em que medida é que vocês conhecem a forma como ele é aplicado. E depois, ouvimos-vos falar sobre questões relacionadas com a agricultura intensiva e muito intensiva, e eu perguntava-vos, sei que não, pode não ser a vossa realidade local, mas no que diz respeito às florestas, em que medida é que podem elas também ser alvo de alguma alteração legislativa, porque no norte do país, norte-centro do país, que tem, onde a propriedade tem uma dimensão diferente, aí as florestas adquirem um papel também muito fundamental, enorme, e um peso igualmente grande relativamente à agricultura. Muito obrigada.
A senhora deputada, passo então a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Para finalizar, parece-nos que há aqui algumas questões importantes. E uma delas tem a ver com alguma tentação que existe em dizer que se todos os encargos e competências em matéria, todos ou alguns ou vários, encargos e competências em matéria de prevenção, salvaguarda e fiscalização ao nível do património passarem para as autarquias locais, que tudo vai correr melhor porque as autarquias locais estão mais próximas. E parece-nos que isto é um erro. Por um lado, as câmaras não têm meios para assumir todas as responsabilidades e depois teríamos, por cada Câmara Municipal, uma visão diferenciada do património e uma intervenção diferenciada em relação ao património. Isto não resolveria aquilo que se está a colocar e, pelo contrário, até seria contraditório, do nosso ponto de vista, em relação à necessidade de uma estratégia nacional de proteção e salvaguarda que nos parece dever envolver, sobretudo, aquilo que é o papel da Direção-Geral do Património Cultural e, neste caso, também das Direções Regionais de Cultura. E, portanto, parece-nos que é um risco cair nessa tentação de dizer que é a proximidade que vai salvaguardar, que vai resolver tudo, porque também nos parece que, por exemplo, ao nível da capacidade de fiscalização, ela nem sequer seria efetivamente aumentada, mas até condicionada. Nós sabemos daquilo que são as realidades, é que é a realidade das câmaras municipais, ainda que se possa dizer que seria, e será com certeza, importante reforçar o número de arqueólogos nas câmaras, mas a dimensão do que nós estamos a falar, o número de ocorrências patrimoniais, a quantidade de património a salvaguardar, o número de questões a fiscalizar, é de tal maneira elevado que isto não implicaria apenas e só um arqueólogo em cada câmara, implicaria verdadeiramente serviços de arqueologia complexos, técnicos, a nível técnico e financeiro, mas que depois eles mesmos não dariam resposta por via de uma desarticulação que é naturalmente um papel diferenciado de cada câmara no seu território. E, portanto, consideramos que é absolutamente importante o reforço da arqueologia em todo o território nacional, mas de facto parece-nos que só uma visão global pode garantir aquilo que é necessário, e vou terminar, Sra. Presidente, em relação a esta matéria. Como é evidente, sendo impossível hoje garantir a discussão aturada de todos os aspectos que cada uma das entidades aqui nos trouxe, queria apenas deixar-vos uma palavra para a disponibilidade de continuarmos a conversar sobre este assunto e uma saudação em particular dos meus camaradas deputados que acompanham a área do Alentejo, João Oliveira e João Dias, às entidades que aqui hoje também foram ouvidas. Muito obrigada.
Senhora Deputada, passo então a palavra aos nossos convidados, que terão 2 minutos cada para fazerem a intervenção final. Tem a palavra então o Dr. Miguel Serra.
Muito obrigado. Tentando responder às últimas questões colocadas. Bom, em relação ao Fundo de Salvaguarda, há que dizer que desconheço completamente a sua aplicação, o que logo por si é mau sinal. Não creio que esteja a funcionar ou se está a funcionar de forma bastante irregular ou pontual. A mesma situação que referiu para as florestas aplica-se, ou que se tem aqui mais na área do Alentejo sucedido com a implementação das culturas intensivas, porque em outros momentos assistimos a esta, ao impacto desta desregulação também nas florestas e nas grandes ações de reflorestação, mais no, na beira interior e no norte, com consequências também devastadoras. A questão é que em muitos desses sítios não se tinha um conhecimento tão aprofundado do quadro de referência patrimonial como se tem hoje no Alentejo, muito por força dos trabalhos que aqui têm sido feitos de forma sistemática nos últimos anos. Acompanho completamente o que a deputada Ana Mesquita disse em relação a esta questão das autarquias, não é ao atribuir a missão de fiscalização cada vez mais nas autarquias que se vai resolver o problema, até porque no âmbito dos processos agrícolas as autarquias não acompanham todo o procedimento. Como eu já referi, a partir do momento em que emitimos uma informação em PDM, nós não temos mais acompanhamento do processo. Portanto, nem sequer somos informados de quando é que esses projetos se iniciam para poder fiscalizá-los devidamente. Portanto, há aqui logo uma série de lacunas, diferenciação de meios entre autarquias, de falta de técnicos, de o próprio enquadramento da PDM diferenciado de autarquia para autarquia e que obviamente não ajuda a implementar uma política nacional de salvaguarda do património. No nosso caso, temos procurado resolver esse problema da fiscalização, articulando-nos com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, acompanhando sempre que nos é solicitado ou substituindo-nos à DRC, sempre também nos é solicitado pelas dificuldades por vezes a DRC tem de se deslocar ao local, como o Régis Barbosa ainda há pouco referiu. Para concluir, creio que estas audições revelaram perfeitamente que os diagnósticos já são conhecidos, estão bem identificados, as lacunas são por demais conhecidas e, portanto, só com as alterações necessárias, quer no quadro legislativo e também sancionatório, que só por si também não resolve, mas que associado a mudanças legislativas, e também este reforço de meios com investimento, quer humanos, quer em capital, e na facilidade do acesso à informação por parte dos promotores, são algumas das ações essenciais. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Miguel Serra. Passo então a palavra ao Dr. Régis Barbosa.
Obrigado por nos ter convidado para essa sessão de hoje. Esperamos que consigamos dar algum contributo importante para a resolução desse problema grave. Em relação ao papel das autarquias, eu tenho que frisar aqui que é preciso que haja mais arqueólogos municipais, mas devem trabalhar em articulação com a tutela. A tutela tem que ser fortalecida no sentido de fazer o devido acompanhamento das obras e a fiscalização das obras e das ações que possam levar a destruição do patrimônio. Portanto, o fortalecimento da tutela, o fortalecimento da DGPC e da DRC é fundamental. O papel das autarquias do arqueólogo municipal é um outro papel de proximidade, é verdade, mas não seria de todo o papel de fazer a fiscalização das obras como faz a DGPC e a DRC. Esse papel tem que ser reforçado também. E essa articulação é fundamental. Em relação às florestas, também o sindicato tem a noção de que as florestas são ou a reflorestação também destrói muito patrimônio, é algo que tem que ser refletido, que tem que ser, não vai ser agora nesse minuto que vai ser possível falar muito sobre isso, mas que também é preciso haver ações no sentido de minimizar a destruição que advém desse tipo de ação de reflorestação e de florestação. É um problema que efetivamente se coloca mais a norte e a centro do país e que tem que ser visto da forma devida. Relativamente ao Fundo de Salvaguarda do Patrimônio, como disse o colega Miguel Serra, bastante desconhecido do meio do patrimônio. O que a gente pode dizer é que o investimento no sentido de conservação do patrimônio classificado ou não é absolutamente insuficiente. É preciso que exista efetivamente uma vontade de investir diretamente através do orçamento de Estado na conservação do patrimônio arqueológico. Por fim, e de modo a não me alongar, gostava de deixar referir a importância do reforço de meios, do reforço do número de trabalhadores e da necessidade de uma política estrutural para fortalecer a tutela, a DGPC, a DRC, as DRCs no sentido de proteger efetivamente o patrimônio. Muito obrigado e uma boa tarde.
Régis Barbosa, e finalmente passo a palavra ao Dr. Marcial Rodrigues.
Obrigado. Só uma correção a coisas que foram ditas sobre o Grupo Proevro. Somos uma associação de defesa do património, não nos chamamos de Associação Proevra, chamamos-nos Grupo Proevra. Em relação ao que agora foi dito, é claro que não se trata aqui de municipalizar este tipo de responsabilidades, não é isso. Trata-se apenas de, fazendo uma análise exaustiva da situação, perceber até que ponto é que as autarquias poderão também, obviamente, dar a sua contribuição para este tipo de questões. Agora, em relação ao Fundo de Salvaguarda de Património, há uma coisa, é que o último relatório disponível no site do GEPAC é de 2013, estamos em 2020. Os últimos destinatários de subsídios conhecidos são de 2010, estamos em 2020. Portanto, em relação ao Fundo de Salvaguarda de Património, creio que a situação fica mais ou menos clara e corrobora aquilo que foi dito anteriormente. Há outro aspecto que também interessava aqui sim referir. Há municípios que intencionalmente não incluem listas de património arqueológico. Isso também existe e importava saber porquê e se calhar chamar-lhes a atenção. Agradecemos também ao deputado do Partido Socialista o esforço de síntese que fez, ajuda-nos se calhar a todos nós a fazermos um cómputo final de tudo isto, e agradecemos também a todos os deputados e à Comissão da Assembleia da República a atenção que está a dar a este tipo de problemáticas e desejamos-vos um bom trabalho. Obrigado.
Obrigada, Dr. Marcial Rodrigues. Vou terminar agradecendo aos nossos convidados por nos terem elucidado sobre os problemas que se verificam relativamente ao património da região do Alentejo, uma região que me diz muito, como disse há pouco, porque foi lá que nasci e vivi a minha infância e conheço alguns destes problemas. Agradeço também às senhoras deputadas e ao senhor deputado as questões bastante pertinentes que colocaram e dou por terminada esta audição.